Olá, você está no Hacker News em Debate. Eu sou Sofia Almeida.
E eu sou Rafael Costa. A ideia de hoje é puxar os assuntos que agitaram os fóruns nas últimas 24 horas. E mais do que noticiar, conversar sobre o que as pessoas estão dizendo, onde concordam e onde discordam. E hoje existe um fio que atravessa quase tudo: o quanto de confiança depositamos em sistemas, seja um modelo de IA, um mercado de previsão dentro de uma redação ou o registro de domínios que mantém seu e-mail funcionando.
E vamos começar pelo assunto que dominou tudo: o lançamento do GPT-6 Astra da OpenAI. Os números são, no mínimo, impressionantes. No Frontier Math Tier 4, o modelo marcou 98%. No Exploit Bench, 100%. E no ARC AG3, o modelo atingiu 99,9%.
Só que aqui mora a primeira discussão, porque o número do ARC AG3 depende muito de como você mede. No harness padrão, o modelo fez 62,7% e isso custou algo em torno de $26 mil. Com uma ferramenta chamada Provider Adapter, ele chega aos 99,9%. E o detalhe que chamou a atenção de muita gente: em ambos os casos, ele supera humanos em eficiência de ações, ou seja, precisa de menos passos para resolver os problemas.
E é exatamente essa diferença entre 62,7% e 99,9% que está movimentando os comentários. A pergunta que volta sempre é: o que significa um recorde quando a configuração do teste muda tanto o resultado? O benchmark é do modelo ou é do harness em volta do modelo?
Essa é uma discussão antiga em avaliação de modelos, mas ela fica mais aguda quando o mesmo modelo varia de 62 para quase 100, dependendo da infraestrutura. Alguns comentaristas defendem que o Provider Adapter é uma configuração legítima, do mesmo jeito que medir um carro numa pista preparada é legítimo. Outros dizem que o número que importa é o do harness padrão, porque é o que um usuário real, gastando o próprio dinheiro, encontraria.
E tem o custo. 20 talas 6 mil para uma rodada no harness padrão. Ainda não sabemos qual é o custo real de uma rodada com o Provider Adapter, e essa é uma das lacunas que ninguém conseguiu preencher até agora. Sem esse número, fica difícil dizer se o 99,9% é cientificamente relevante, comercialmente relevante ou os dois.
Combinado com 100% no Exploit Bench, você tem uma coisa interessante: o modelo saturou os benchmarks principais. E o anúncio da OpenAI menciona também melhor alinhamento. Mas quando um modelo satura tudo, a comunidade começa a perguntar se os benchmarks ainda servem para diferenciar modelos ou se viraram só vitrine.
E essa é a transição perfeita para o segundo eixo da discussão sobre a Astra, que é mais filosófico: como esse modelo funciona por dentro. No Less Wrong, o debate girou em torno da arquitetura recorrente de looped transformers que a Astra aparentemente usa.
Vou tentar explicar sem entrar em jargão demais. Um transformer padrão empilha camadas. A informação passa por cada uma única vez. Um looped transformer recicla o mesmo bloco de camadas várias vezes, refinando a resposta a cada volta, como um rascunho que você reescreve. A recorrência permitiria, em tese, algo mais próximo de raciocínio iterativo do que de uma única passagem.
E no Less Wrong, as pessoas estavam especulando sobre o que isso significaria. A pergunta central: isso é uma forma genuinamente nova de computação neural, ou é um truque eficiente para reutilizar parâmetros? Como ainda não temos os detalhes completos, o fórum ficou mais no campo das hipóteses do que das conclusões, o que é honesto.
Em paralelo, no Hacker News, a discussão pegou outro caminho. Será que a corrente de raciocínio, o famoso chain of thought, é pensamento de verdade ou imitação crua de pensamento? Esse é um desentendimento real entre os comentaristas. Um grupo argumenta que se o processo produz as respostas certas e é verificável, a distinção filosófica é irrelevante.
O outro grupo diz que importa muito, porque um modelo que imita as formas do raciocínio pode falhar de maneiras imprevisíveis justamente quando você mais confia nele.
E o que é importante notar é que esses dois debates se alimentam. Se a Astra realmente usa recorrência, o chain of thought dela pode ser menos uma encenação e mais um processo computacional interno. Mas como não temos acesso aos mecanismos internos, a discussão continua em aberto. Ninguém apresentou evidência definitiva de nenhum dos lados.
E aí veio o plot twist da semana. Logo após o lançamento, OpenAI, Claude e Grok caíram simultaneamente. Três grandes provedores fora do ar ao mesmo tempo.
As suspeitas que circularam foram basicamente duas. A primeira, problemas em infraestrutura compartilhada, Cloudflare ou Azure. A segunda, um efeito cascata de migração de usuários, com um volume anômalo de tráfego durante o lançamento da Astra, derrubando serviços vizinhos. A causa exata continua desconhecida, e é importante dizer isso, porque muita gente tratou a primeira hipótese como fato.
O Grok, no caso, confirmou as falhas nas APIs e nos aplicativos através do stats.x.ai. Então, pelo menos um dos três deixou registro formal do problema. O resto é especulação bem fundamentada, mas especulação.
E os comentários sobre as quedas se dividiram de forma interessante. Uma parte culpou a concentração de infraestrutura. Se todos dependem dos mesmos provedores de nuvem e de borda, quedas simultâneas deixam de ser surpresa. Outra parte viu ironia no timing, a Astra lançada como um salto de capacidade, e a própria migração de usuários para ela derruba metade da internet de IA. Ninguém discordou de que há um problema de resiliência estrutural, mas a causa imediata segue sem resposta oficial.
E é daí que puxamos a segunda grande pauta do dia, porque o hype da Astra mexe diretamente com o ecossistema de modelos abertos. E esse ecossistema acabou de ganhar uma notícia pesada. A NVIDIA anunciou a aquisição da Hugging Face por $12,93 bilhões.
Para quem não acompanha, a Hugging Face é o hub onde vive grande parte dos modelos abertos do mundo e onde a comunidade compartilha pesos, datasets e demonstrações. A promessa da NVIDIA é que a plataforma permanecerá aberta e multi-acelerador, ou seja, continuará funcionando com hardware de outros fabricantes.
E é aí que a conversa esquenta, porque muita gente está cética. A NVIDIA vende aceleradores, um hub de modelos abertos comprado pelo fabricante dominante de aceleradores tem conflito de interesse estrutural, independente do que está no comunicado. A pergunta em aberto, e que ninguém conseguiu responder, é se o compromisso de abertura e neutralidade se sustentará sob o novo dono.
Existem duas leituras nos comentários, uma mais otimista: a Hugging Face é enorme demais e enraizada demais na comunidade para ser capturada. E a NVIDIA tem interesse comercial em manter a plataforma útil para todos, inclusive para vender mais GPUs. A outra, mais desconfiada, neutralidade, é fácil de prometer e difícil de auditar. E pequenos favores, um destaque aqui, uma integração otimizada ali, podem inclinar o ecossistema silenciosamente ao longo dos anos. As duas posições têm argumentos e ninguém apresentou um teste que decidisse a questão.
E enquanto isso debatíamos sobre quem compra o hub, quem constrói dentro dele seguiu trabalhando. A IFM lançou o K2 Horizon, uma frota aberta de 6 modelos, indo de 0,9 bilhão até 375 bilhões de parâmetros na configuração A23B. E aqui o detalhe que separa isso de muitos lançamentos chamados de abertos. Apache 2.0, com checkpoints, dados de treino e código de treino liberados.
Isso é relevante no contexto do episódio de hoje, porque a IFM está fazendo o oposto da tendência que discutimos no começo. Enquanto modelos fechados saturam benchmarks que não podemos auditar, o K2 Horizon libera até o processo, não só o resultado. Alguns comentaristas notaram exatamente essa inversão. O argumento da verificabilidade, que faltou na discussão da Astra, aparece aqui na prática.
E a camada de infraestrutura para rodar esses modelos abertos também evoluiu. A Cerebras está oferecendo o Qwen 3.8 27B em endpoint público a aproximadamente 1.500 tokens por segundo. E tem um detalhe de política comercial que rendeu conversa. O prompt caching não tem taxa extra, e os tokens em cache são cobrados pelo preço padrão.
Isso contraria uma prática comum do mercado, onde provedores às vezes repassam desconto ou em outros casos cobram a parte. No caso das Cerebras, o caching é tratado como recurso incluso. Para quem constrói aplicações com prompts longos e repetitivos, isso muda a conta de forma concreta. E conectando com a aquisição da NVIDIA, você vê duas estratégias de infraestrutura competindo. um dono de hub comprando pontos de encontro dos modelos abertos e fabricantes de hardware competindo em velocidade e preço para rodar esses modelos.
Da infraestrutura dos modelos, vamos para as ferramentas de todo o dia, mas ainda no mesmo tema. O que a IA consegue fazer com código real? E aqui tem uma história que rendeu bastante comentário. Um criador portou um jogo de Amiga de 1993 para o Godot, em uma noite, usando o Claude Fable 5. Estamos falando de 72.758 linhas de assembly 68.000, e ele liberou o jogo de graça.
Uma noite, mais de 70.000 linhas de assembly de uma plataforma morta há décadas. Os comentários se dividiram entre admiração e ceticismo sobre o que isso significa. Os entusiasmados veem aí uma nova era para software legado. Quantos programas estão presos em linguagens e plataformas que quase ninguém mais domina? A IA como tradutor universal de código morto.
Os mais cautelosos apontaram os limites. Portar não é o mesmo que entender. Uma conversão que compila e roda pode conter comportamentos sutilmente diferentes do original. E num jogo isso pode ser invisível, mas em outro tipo de software seria grave. E sem saber quanto do resultado foi verificado manualmente contra o comportamento original, fica a pergunta: isso é preservação de software ou é uma réplica rápida? A história em si não responde, e esse é um ponto honesto de divergência.
Do novo em cima do antigo, vamos para o antigo se reinventando. O Audacity 4.0 refez a interface inteira em Qt 6 com um novo modelo de edição de clipes, workspaces e temas claro, escuro e alto contraste.
Audacity é um caso interessante de software que existiu por décadas com uma interface que ninguém descreveria como moderna e que agora passa por uma mudança estrutural, não cosmética, porque o modelo de edição de clipes muda o fluxo de trabalho. Nesses casos, a experiência comum em projetos desse tipo é que uma parte dos usuários veteranos reclama da quebra de hábitos e outra parte comemora. É o ciclo clássico de reescrita de interface.
E completando o trio de ferramentas, o Polaris 2.0, ainda em pré-release, passou a usar a engine de streaming como padrão, com ganhos de cerca de 5 vezes em velocidade, mas adotou comportamento mais estrito em coerções e concatenações. Traduzindo, conversões implícitas de tipo e junções de dados que antes passavam silhosas, agora podem dar erro.
E aqui o recado prático dos comentários foi unânime. Quem for migrar precisa revisar código. O ganho de 5 vezes não é grátis, ele cobra em rigor. Alguns veem isso como evolução saudável, porque erros silenciosos em dados são piores que erros barulhentos. Outros reclamam do custo de manutenção de atualizar pipelines inteiros. Mas mesmo os reclamantes parecem aceitar a direção, a divergência é sobre o timing e a dor da transição.
E da engenharia de software, pulamos para a engenharia da natureza, porque as histórias seguintes têm algo em comum com tudo que conversamos. Soluções surpreendentemente simples que superam o esperado. Começando por Saturno. Astrônomos, usando Hubble, encontraram um decágono, uma figura de 10 lados, no polo sul do planeta. E o detalhe extraordinário, ele se formou por volta de 2024, somando-se ao hexágono, já conhecido no Polo Norte.
Vamos contextualizar, porque vale a pena. O hexágono do Polo Norte de Saturno é conhecido há décadas, um padrão geométrico gigantesco e estável no topo de um planeta gasoso. Agora aparece um decágono no outro polo, e a datação sugere que ele é recente em escala humana. A origem desses padrões continua misteriosa. As hipóteses giram em torno de dinâmica de fluidos, jatos atmosféricos e ondas estacionárias. Mas ninguém tem um modelo que explique por que 10 lados aqui, 6 ali, e por que agora.
E o que os comentários apontaram é que um padrão geométrico se formando em tempo real é uma oportunidade rara. A maioria dessas estruturas é observada já consolidada. Se ele se formou em 2024, pode ser possível, com sorte e telescópio, observar a formação, o que transformaria especulação em ciência observacional. Mas isso ainda é expectativa, não resultado.
Do gigante gasoso para um riacho na Califórnia, onde a solução simples foi literalmente construída por castores, ou melhor, com a ajuda deles. Represas artificiais de castor instaladas na French Creek elevaram a sobrevivência de salmão coho juvenil de 8% para 60%.
Pense nesses números. De cada 100 filhotes, 8 sobreviviam. Agora, 60. É uma mudança de ordem de grandeza feita com estruturas de madeira e lama, imitando o que castores fazem naturalmente. A lógica ecológica é direta. As represas criam poças profundas e lentas, onde os juvenis encontram refúgio e alimento.
E é o contraponto perfeito às histórias de infraestrutura que discutimos antes. Ali, bilhões de dólares e quedas em cascata. Aqui, restauração de habitat barata e descentralizada com resultados dramáticos. Alguns comentaristas foram nessa direção. Às vezes, a tecnologia certa é a que colabora com processos que já existem, em vez de substituí-los.
E a terceira história dessa secção reforça o padrão, dessa vez vinda de um laboratório improvável. 3 adolescentes irlandesas testaram 13 mil sementes ao longo de 3 anos e descobriram que uma bactéria, o rizóbio, acelera a germinação de cevada em até 50%. Elas venceram o Google Science Fair com isso.
3 anos, 13 mil sementes. Vale destacar a metodologia implícita. Isso não é um experimento de fim de semana. É trabalho paciente e em escala. E o rizóbio é uma bactéria conhecida por sua relação simbiótica com leguminosas, fixando nitrogênio. O achado é que ela também acelera a germinação em cevada, que é uma gramínea, não uma leguminosa. Isso abre perguntas sobre o mecanismo, que não está explicado na história, e sobre se o resultado se generaliza para outras culturas.
E amarrando as três, um decágono que ninguém sabe explicar, uma represa de castor que multiplica por 7 a sobrevivência de um peixe e uma bactéria que corta o tempo de germinação pela metade. Soluções geométricas, biológicas e microbianas que superam o esperado, exatamente o tipo de resultado que humilha previsões. A conexão com as histórias de IA do começo do episódio é que em todos os casos o que faltava não era poder de processamento, era atenção ao detalhe certo.
E para fechar, vamos às pessoas e às instituições, porque 3 histórias do dia mostram como decisões burocráticas e comerciais afetam vidas e legados de forma muito concreta. A mais triste primeiro, morreu Gloria Steinem, aos 92 anos, em Nova York.
Feminista e jornalista, autora de 9 livros e ativista desde os anos 1960. É difícil superestimar a influência dela. Ela ajudou a moldar o feminismo moderno em meio século de trabalho público. Nas homenagens, um ponto recorrente é que ela atravessou décadas inteiras de transformação social sem sair de cena, do jornalismo de origem à escrita de 9 livros.
Da vida de uma pioneira para uma disputa no presente do jornalismo. Os trabalhadores do New York Times e do The Athletic, organizados via News Guild, votaram por unanimidade exigindo o cancelamento da parceria do jornal com a Couch, um mercado de previsão.
Unanimidade é o detalhe que salta aos olhos, porque votos sindicais unânimes em organizações grandes são raros. A lógica da exigência é sobre limites. Um mercado de previsão permite apostar em eventos, e os jornalistas veem risco em um veículo de notícia ser parceiro de uma plataforma onde notícia e aposta se misturam. A pressão pode redefinir esses limites para a indústria inteira, dependendo de como o jornal responder. E isso, até agora, está em aberto. A direção ainda não cedeu publicamente.
E do mercado de previsão dentro da redação, para o fim anunciado de um canto esquecido da internet. O ICANN aprovou a destruição dos domínios de terceiro nível do Menem. Cerca de 22 mil usuários vão perder sites, e-mails e serviços em fevereiro. Entre eles está Neil Fraser, conhecido na comunidade técnica.
Vamos explicar o que isso significa. No name, você podia ter endereços como algo, seu nome, name, domínios de terceiro nível gerenciados de forma centralizada. O ICANN decidiu destruir essa estrutura, e com ela desaparecem presenças pessoais que existem há anos, inboxes que as pessoas usam como identidade online, serviços pendurados nesses endereços.
E a reação nos comentários foi forte no mesmo sentido. Essa decisão afeta pessoas reais por uma decisão administrativa sobre uma zona de domínio minúscula. 22 mil usuários parece pouco em escala da internet,
Mas, para cada um deles, é um endereço que pode estar em cadastros, documentos, correspondências, e fevereiro está próximo, o que deixa pouco tempo para migração.
Alguns apontaram isso como um caso de estudo sobre quem decide o que a internet é, e com que consideração por quem depende dela.
E se você conectar com o MIME, com a Cauchy, com a aquisição da Hugging Face, e até com as quedas simultâneas de OpenAI, Claude e Grok, o tema do dia é o mesmo: confiança depositada em estruturas que outras pessoas controlam e que podem mudar ou cair sem pedir sua opinião.
E com uma nota de otimismo, porque o dia também teve o Cata 2 Horizon Liberando Tudo, um jogo de 1993 renascendo de graça, castores salvando salmões e três estudantes irlandesas mostrando que paciência e 13 mil sementes ainda rendem descobertas.
Ficamos por aqui. Agradecemos a companhia e nos vemos no próximo episódio.
Até lá!